Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, rompendo o 50º episódio, entramos no 51º episódio.
Meu Deus do céu, estamos muito experientes, né, Anitta Deac?
Gente do céu.
Somos cinquentões agora, não é isso?
Uau! Meio século. E a gente trouxe um tema bem interessante, a gente vai falar hoje sobre fricções entre o real e o ficcional, veja bem.
Isso mesmo. E sabe que esse tema tem tomado, assim, minha atenção bastante, não só ultimamente, desde o meu mestrado, eu fiz o mestrado em artes visuais, né, e no meu mestrado eu falei sobre as autoinscrições, então essas relações, né, dos artistas com suas próprias vidas. Isso também tem estado no meu trabalho como ator e também nas coisas que eu escrevo. É uma coisa, né, bem interessante pensar. A ficção, ela tem total relação com a vida, né? A gente está sempre friccionando de algum modo, né, Anitta? O real e o ficcional.
É engraçado. Eu penso que existe um filtro comum a todos nós, que é a imaginação. A imaginação, ela não difere o que é real, o que é ficcional. Imaginação é um grande caldo, é uma grande mistura entre aquilo que existe de fato e aquilo que a gente constrói a partir do fato, né? E tudo a gente imagina. Eu fico pensando assim, nas primeiras vezes que eu me apaixonei na minha vida, o quanto que eu não imaginava estar com aquela pessoa, receber uma declaração daquela pessoa, de maneira que aquele romance não era só o que acontecia, aquele romance era o que eu construía no intervalo. Aquele romance era o que eu construía que ainda não tinha acontecido. E eu acho que a gente vive muito desse jeito, a gente está sempre construindo o dia que eu ganhar alguma coisa, o dia que eu encontrar alguém, agora na pandemia, o dia que eu abraçar alguém, o dia que eu encontrar alguém. Então, assim, se a gente for parar para pensar, o peso da ficção, ele é fortíssimo, e talvez ele nos tome, e tomar uma palavra péssima, na verdade, às vezes eu acho que é possível que ele nos ganhe tempo, tanto quanto os fatos, tanto quanto a realidade, né?
É verdade. Fiquei pensando agora mesmo aqui, por exemplo, na minha família, sempre teve uma prática de a gente gastar tempos, horas até às vezes, brincando com a possibilidade de a gente ganhar na Mega Sena. E aí, né, isso vira às vezes uma dimensão real ali, né, no meio do imaginado, o que você vai fazer e como é que vamos lidar com isso, né, essa dimensão meio do sonho. De tal modo, às vezes, a gente até uns conflitos com isso, né? Até parar pra brigar, por exemplo, a minha mãe, às vezes, me questionando, né? Nossa, mas você vai fazer isso? Né? O que você vai fazer com o dinheiro? Mas, meu Deus, você não vai administrar bem? Como é que você vai dividir isso? Né? Será que não tem que distribuir um pouco? Você não vai dar nada pra sua tia?
Ai, que maravilha.
Então, acho que tem uma brincadeira constante, né, desse que às vezes a gente nem leva como brincadeira, mas que está sempre nos rondando, né, que é essa ideia de a gente projetar, né, por exemplo, quando eu vou, aos domingos eu preparo as minhas aulas, né, que eu vou dar na segunda e na terça. Quando eu estou preparando ali a minha aula, eu estou, de algum modo, estabelecendo ali um limite ficcional, né, da narrativa que eu vou criar, de como é que eu vou organizar as sequências das aulas e como é que eu vou montar isso. Então, tem ali também uma espécie de um plano narrativo, né, que tem a ver com inventar estratégias, criar meios, né, e isso a gente vai também fazer acontecer em outras coisas, em outras situações, né, o que vou fazer no futuro, como é que eu vou comprar isso, se eu comprar isso, o que vai ser, esse livro que eu vou escrever, o que ele vai render para mim.
Por falar nisso, eu quero contar nesse podcast que estou com 16 semanas de gravidez, que o podcast ainda não tinha contado.
Viva!
Baby!
Ai, que lindo, eu já sabia, porque eu sou privilegiado, obviamente, já sabia desde o começo, desculpem.
Muito bom, venham um baby literatos. Mas é curioso esse tema de ficção e realidade, porque a gravidez, que é um ser que você ainda não conhece, que você não viu a cara, né, que o traço não dá para ver a cara, que ainda está em formação, olha que loucura que é isso, os traços ainda estão se formando, né. Então, é muito doido, porque a tendência, existe uma tendência a ficcionalizar em cima de um ser que existe de fato, Mas a dose de ficção é gigantesca, inclusive em relação ao que você vai ser, o que vai acontecer e etc. Então, a própria vida, o próprio nascimento, ele já vem com uma dose de ficcionalização muito alta, né? E na literatura, pensando agora em literatura especificamente, eu acho que não existe, né, a transposição. Transposição é uma ilusão se achar que você pode transpor qualquer coisa. O que existe é uma contaminação de linguagens. Então, existe a linguagem da vida real, do fato, e existe a linguagem da literatura. E aí você busca pontos e desenvolve pontos em comum, parte de um para subverter, parte da realidade, por exemplo, para ampliar, né, parte de algum ponto da realidade para inventar. Então, a literatura é um espaço próprio. Não dá para a gente pensar que se fala de verdade. Acho que vale até a pena a gente já chamar o nosso primeiro convidado, né?
Vamos a
Fala um pouco
ele.
sobre isso.
Bora.
Ele é o Fred de Giacomo, escritor e jornalista caipira punk. Nasceu e criou-se em Penápolis. É autor de Desamparo, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, Canções para Ninar Adultos e Haikais Animais, entre outros livros e canções. Colunista do UOL, coordenou o Guia Gastronômico, foi finalista do Prêmio Jabuti, com esse guia, né, o Prato Firmeza, e faz doutorado em Literatura e Cultura Latino-Americanas na Freie Universität, espero que se fale assim, de Berlim. O Fred tem textos traduzidos para o alemão, francês e inglês.
Muito bem, então vamos lá para o Fred de Giacomo.
Quando as pessoas falam sobre real e ficcional se fundindo numa obra, acho que por muito tempo o que a gente pensava era na autoficção, né? Que acabou virando um pouco um clichê na literatura brasileira, né? Homens brancos de meia-idade, moradores de grandes centros urbanos, falando sobre homens brancos de meia-idade, moradores de centros urbanos, né? Mas que nunca era a pura autobiografia, né? Havia sempre nessa autoficção uma invenção ali. E eu acho que tem pessoas que foram grandes mestres, assim, em brincar com essa autobiografia e a invenção. Por exemplo, o Paulo Scott, né, que não cai no narcisismo estéril, né? Mas sempre não, mas muitas vezes parte de personagens que são formados em direito, como ele, que foram militantes, que são de famílias miscigenadas, como ele, né? Ele tem personagens, por exemplo, que chamam Paulo, né? E pelo menos no habitante irreal, no Marrom e Amarelo e no O Ano Que Vivi de Literatura tem essa relação entre o protagonista e o personagem. Só que no meu caso, a realidade, que é muito presente no meu primeiro romance Desamparo, né, ela vem da pesquisa histórica e da pesquisa jornalística. Eu sou jornalista, né, trabalho aí, comecei a me envolver com jornalismo quando era moleque ainda, em 1997, e profissionalmente desde 2001. E eu experimentei várias formas de ficção no meu primeiro livro, Canções para Ninar Adultos, né? Cheguei a flertar um pouco até com essa autoficção, mas também tinha um lado muito da fantasia, né? Eu sempre gostei do Borges, do Garcia Marques, do Saramago, Murilo Rubião, Kafka, etc. E tinha muito também a questão do jeito que as pessoas da minha região, eu sou de Penápolis, Noroeste Paulista, ali perto do Mato Grosso do Sul, do jeito que as pessoas contavam as histórias, que essa tradição caipira, tradição indígena ali, área de Caingangues, né, e Otxavantes, de contar a história, e parentes meus, meu avô contava histórias de fantasma, de espíritos, como se fosse uma coisa real, né, muito parecido com o que o Gabriel Garcia Marques fala da avó dele. Então, no Desamparo, eu parti da... Eu achei a minha voz, né? Eu tinha feito as experimentações com várias formas de ficção no Canções para Ninar Adultos, que a editora Patois publicou. E no Desamparo, eu parto de uma pesquisa histórica sobre como foi a colonização da minha região, né? Pensando como dizia o Drauzio Varella: se você não é um Dostoiévski ou um Tolstói, que pode escrever bem sobre qualquer coisa, escreva sobre aquilo que você realmente conhece e sobre aquilo que só você poderia contar, mais que sobre o que só você conhece. Eu pensei, cara, ninguém se interessa por Penápolis, uma cidadezinha lá de 60 mil habitantes, do lado de onde o Bolsonaro nasceu, que ele nasceu em Glicério, né? e Terra da Sabrina Sato, do Sato e da Cana de Açúcar. Mas tem uma história muito interessante, que essa história foi uma cidade colonizada só no século XX, uma chacina brutal dos indígenas que moravam lá já no século XX, já na época da democracia, pós-escravidão, e exterminaram todo um povo, que são os Otixavantes, todo mundo morreu, e grande parte dos caingangues em 20 anos. Né? Então, a partir dessa história, então, da pesquisa histórica, do jornalismo, do romance histórico, mas uso, né, para contar essa história, espíritos, religiosidade, causos fantásticos, e coisas são contadas pela narradora, que não é uma narradora que você pode confiar 100%, como meu avô falava, né, como se fosse parte da realidade. E eu acho que isso é muito humano, assim, acho que é uma ilusão a gente achar que a gente é racional, penso logo existo, né, essa coisa do Descartes, de que a gente consegue isolar a verdade em si. A gente está sempre vendo a verdade por filtros, e eu acho que esse fantástico, ele representa um pouco também o lado psicológico, né, as nossas neuroses, as nossas fantasias, e depois que eu passei a estudar também o perspectivismo ameríndio, isso já com Desamparo publicado, né, que eu tenho estudado no meu doutorado em literatura na Universidade da Alemanha, eu comecei a ver como essa narrativa de você enxergar o ser humano como uma coisa separada da natureza e dos outros animais é uma ilusão nossa, né? Então, assim, acho que no Desamparo eu consegui fazer essa mistura de ficção, né, e uma ficção fantástica mesmo, com a realidade mais jornalística.
Olha que interessante, o Fred vai falar sobre um cuidado que se deve ter mesmo, concordo com ele, que é para não cair no narcisismo estéril quando você está querendo abordar essa fronteira entre aquilo que aconteceu e a ficção. E é muito comum mesmo. Hoje de manhã eu estava falando, eu recebi nos stories uma pergunta que era como dar certo como escritora. E isso me chamou bastante atenção porque tem uma inversão na minha opinião aqui. É como se a pessoa achasse que a literatura vai fazer alguma coisa pela vida dela. Você entende? Então, a literatura é algo para que ela dê certo, para que ela apareça, para que ela seja reconhecida, ou seja, o centro disso é a pessoa em si. Eu penso, Paulo, que é o contrário. Você entende? Os grandes mestres, eu penso que é o contrário. Eles estavam a serviço da literatura. Não era a literatura que ia servir para alguma coisa. Eles é que iam servir para a literatura, para o raio da literatura. Então, assim, essa mistura de se colocar como centro geralmente leva a essa coisa do narcisismo estéril. Por quê? Porque todo aspecto formal, todo projeto estético daquela obra vai estar direcionado a quero que gostem de mim, vou escrever alguma coisa que é valorizado, vou escrever alguma coisa que costuma dar prêmio. Então, assim, já não é o texto que interessa, é o que o texto pode gerar para você. É o aplauso que o texto pode gerar para você. E aí, a realidade, o que vira? O objetivo de dar certo no mundo real, ele é maior do que a relação com a literatura. Para mim, é muito simples.
Uhum. Não, interessante a gente pensar também isso, né? Essa possibilidade de colocar a literatura num lugar meio utilitário para a vida, né? Eu vou escrever porque eu quero ter um livro publicado, eu vou escrever porque eu quero o prêmio que aquilo pode render, né? Ao passo que eu acho que tem um outro caminho muito mais interessante, que é eu escrever enquanto um pesquisador das palavras, um pesquisador das narrativas, dos modos de dizer, né? É na verdade, a minha investigação, a minha pesquisa ali, né, em torno dos modos de dizer. E, bom, acho que o Fred também traz uma coisa, ele parte ali da ideia da autoficção, né? E se a gente for pensar bem, eu acho que a autoficção é também é um fenômeno literário, vamos chamar assim, que começa a se apontar ali nos anos 90, né? E acho que aqui no Brasil, com a publicação do Filho Eterno, do Cristóvão Tez, acho que a gente abre ali um paradigma, né, em relação à autoficção, e que depois vai ser bastante explorado. E daí isso parece, né, isso nos traz a ideia, muitas vezes, de que essa fricção, né, ela é muito mais forte agora, na contemporaneidade. Ao passo que, se a gente for olhar a história do romance, se a gente for olhar, por exemplo, o surgimento dos romances, a gente vai ver que essa história tá no começo, tá nos primórdios do romance, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar qual que é o primeiro romance, aí tem um pouco essa dúvida, né? Essa discussão de quem que é o primeiro romance, será que é o Don Quixote que é o primeiro romance, ou será que é o Robinson Crusoe que é o primeiro romance, né? E exatamente porque tem ali um contexto de partida, né? Quer dizer, o Don Quixote é mais antigo, claro, né? Mas não existia ali ainda um contexto para se chamar aquilo de romance, né? Já que o romance se associa muitas vezes à ideia da burguesia e também à ideia do capitalismo e tal, né? Dessa sociedade organizada em torno do indivíduo, né? Mas tem uma coisa interessante de pensar, por exemplo, se a gente pega o Robinson Crusoe como ponto de partida, é interessante pensar o seguinte, que o Robinson Crusoe, ele foi escrito e divulgado, né, na época do seu lançamento.
De inaugurar o romance moderno, ainda tem o Henry Fielding, né, que muita gente também coloca.
Ah, é. É verdade, ainda tem o Henry Fielding mesmo. Mas o Robinson Crusoe, então, colocava já em questão isso, né, porque na escrita do Robinson Crusoe e na divulgação, então, se partia de um pressuposto que aquilo era verdade, né? Então tinha que provar que era de verdade, como se aquela história tivesse de fato acontecido, como se aquilo fosse um relato de alguma coisa real que acontece, né? Então é muito louco, porque, enfim, a gente sabe, todo mundo que leu Robinson Crusoe sabe que aquela história é praticamente impossível de acontecer naqueles modos, né, com alguém. Mas era uma espécie de uma criação do código nessa época, né? Essa ideia de a gente tem que fazer as pessoas acreditarem nessa história, então é por isso que precisa se associar, né, a alguma coisa real, a que aquilo seja um relato, né? Então isso tem a ver já com o surgimento do romance, né? A gente está falando do começo da história do romance. E isso depois vai seguir, né? Não vai acontecer só lá no Robinson Crusoe.
Tem uma outra coisa também que eu acho, Paulo, que talvez até uma certa insegurança, tipo, deixa eu falar que isso aqui é verdade, porque aqui eu vou estabelecer uma conexão com o leitor, é verdade, olha, é verdade, estou te contando algo que é verdade, e que a própria narrativa bem feita dá conta, né? Você não precisa falar que é verdade ou que não é verdade, porque o fato do leitor se relacionar com aquilo ali do lugar de uma verdade, de verdade interna, é mais importante do que ser ou não verdade, né?
Mas acho que tem uma coisa legal ali desse começo, que é estar se estabelecendo esse pacto,
uhum.
Né? Está se estabelecendo o pacto de que pode ser possível uma história envolver por si, né? Sem que ela esteja conectada com a realidade. Então, acho que também esses procedimentos aí iniciais, né? Eles estavam construindo essa ideia que a gente vai chamar depois de pacto ficcional, né? Então, não só o Robinson Crusoe, mas outras histórias, depois elas vão sendo acompanhadas das narrativas, por exemplo, encontrei isso aqui no armário, isso aqui é o diário de alguém que eu estou publicando, alguém me entregou essa história, então sempre forjando de algum modo, né, essa conexão com a realidade para que os leitores e as leitoras possam, né, pudessem na época se envolver de fato com a história, né, então, e depois, seguindo ainda a história, né? Depois a gente vai ver que isso também continua acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil. Se a gente pensar no romantismo, no José de Alencar, se a gente pegar o Guarani ele é tomado de notas de rodapé do início ao fim, exatamente porque o José de Alencar tinha essa necessidade, né, de provar para as pessoas que aquilo que ele está falando tinha conexão com a realidade. Né? Então, por exemplo, quando ele fala assim, o indígena tal estava usando lá um cocar X, daí ele coloca a nota de rodapé lá dizendo, esse cocar foi usado nas tribos e tal, né? Coloca ali um fato, né, para endossar essa possibilidade de verdade e ampliar a verossimilhança, né? E olha que a gente está falando do Guarani, que é uma obra romântica, né? Nos moldes românticos, e que tem até um flerte ali fantástico no final, né? Porque entra naquela pira lá do, né, do quase do fim daquele mundo, né, inundado de água, mas sempre com essa preocupação de conexão com a realidade, né? Isso é muito interessante pensar que acompanha a história toda, né?
Eu acho interessante, porque eu acho que a história da humanidade, a história do país, inclusive, a realidade, na minha opinião, é sempre muito superestimada, né? Então, criou-se falando, por exemplo, que uma coisa é real. A história dos bandeirantes, por exemplo, quando você pega a construção da imagem dos bandeirantes nos quadros, nas esculturas, aqueles homens fortes, aqueles homens brancos, aqueles homens de casaque e espadas. Quer dizer, quando você vai na pesquisa histórica, você descobre que não era nada daquilo. Que eles andavam esparrapados, que na verdade pegava sol, ficava muito mais moreno, entrava com índio na mata, andava descalço, não tinha aquelas botinas, enfim. Você descobre que houve uma ficcionalização, para inclusive se colocar como real o fato de que tivemos líderes, etc. Ou seja, a ficção colocada e repetida tantas vezes que aquilo ali virou uma verdade. Até hoje, muita gente aprende a história dos bandeirantes com uma mentira absoluta. A partir, inclusive, de quadros que não fazem o menor sentido. Eu percebo isso como um ponto muito forte na história do Brasil, por exemplo, na história de São Paulo. E agora, nesse momento, a gente tem uma preponderância do real sobre a ficção, né? Que é o que a gente está falando. Temas que interessam muito, pautas que interessam muito, tomando, né? Sendo muito debatidas no universo ficcional. Eu faço parte de um movimento, e o Fred falou uma coisa sobre isso, que é o estudo do perspectivismo ameríndio, por exemplo. Eu fui estudar o perspectivismo ameríndio depois de escrever No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis. E aí eu descobri que eu tenho uma perspectiva ameríndia sobre as coisas. O que, que é a perspectiva ameríndia, assim, resumindo muito, 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 mas um dos pontos é ver as coisas a partir de uma não centralidade do ser. Então, as coisas em relação, né, os indígenas que entram, o indígena que entra na mata e vê tudo como vivo. Então, existe uma... Como é que eu vou dizer? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, em múltiplas direções, e múltiplas... A hierarquia não é essa coisa só da centralização humana. Você entende? O mundo inteiro está vivo. É muito interessante a ideia do perspectivismo ameríndio. O que isso tem a ver com essa discussão nossa sobre ficção e realidade? Quando tudo pode ser um vetor do contar, quando tudo pode ser um vetor da narrativa, você aumenta significativamente a riqueza dessa narrativa. Porque não está tudo centrado num personagem só. Você começa a quebrar a hierarquia, você começa a trabalhar a questão do volume, você diminui a distância entre as coisas. Então, assim, existe essa tendência de que o real esteja mais forte na literatura, mas eu também percebo, por exemplo, vou por essa linha, o Vicente Francessin vai por essa linha, tem muita gente também que trabalha numa outra linha que é, em vez da gente pegar os elementos reais e a gente colocar como centro absoluto, por exemplo, meu livro fala sobre a ditadura, é um real. Mas é o real absoluto? Não, não é. É a subjetividade da construção do personagem, é o realismo fantástico, são outras coisas que têm mais peso ali dentro. Então a gente pega, na verdade, esses elementos ficcionais e eles estão maiores do que os fatos. Eles têm mais peso do que os fatos. E aí a gente está trabalhando dentro dos elementos da própria, dos elementos concernentes ao romance em si. As estruturas concernentes ao romance em si, e não só as estruturas concernentes à realidade. Você entende? Ficou meio abstrato o que eu falei?
Não, deu para entender, super deu. Super concordo, eu acho que é um modo, né, de... Tudo tem a ver com o modo como é que a gente vai colocar, vai ordenar, vai contar as narrativas, né? Então... Acho que é difícil a gente pensar que não existe narrativas compartidas do real, né? A gente sempre vai se inspirar numa história que a gente ouviu falar, numa questão que a gente está pensando, num problema que está tomando a nossa reflexão, né? E é impossível a gente não ter essa conexão, né, com a vida, com os dados, com os fatos, mas a questão é como é que se transforma, como é que se, isso se apresenta em linguagem, né? E a gente está agora num tempo que é o tempo que, sei lá, que tem chamado de... As pessoas têm chamado isso de momento da pós-verdade, ou então também o momento da pós-ficção, né? O que seria essa ideia da pós-ficção? Seria essa ideia de que o espaço da ficção, né, ele já não, ele é um espaço que está diluído, né? De tal modo que tá para sair agora um livro novo do Julian Fuchs, que é um livro resultado da tese de doutorado do Julian, que se chama História Abstrata do Romance. Então, nesse livro, o Julian vai tentar fazer, a partir de um recorte bem específico, ele vai tentar construir, né, uma ideia uma história possível, né, para o romance, desde das problematizações do seu surgimento, um possível, né, pseudo-auge e até chegar nos pontos de hoje. E é interessante porque o Julián vai trabalhar com uma ideia de que, ao mesmo tempo, existe o romance e o anti-romance, mais ou menos, ao mesmo tempo, né, convivendo. O que isso leva a pensar, né? Que é tão instável o que a gente chama de romance, quer dizer, é tão difícil de definir o que é o romance especificamente. Claro, às vezes a gente forja, né, algumas definições didáticas que também são importantes, mas se a gente for pensar mesmo com complexidade, é difícil a gente definir o que é o romance especificamente, né? E isso, essa ideia, né, do Julián de trabalhar com o romance e o anti-romance é para mostrar que, ao mesmo tempo que o romance está cumprindo uma série de expectativas, de repente surge ali o outro romance que desconstrói aquilo que poderia ser o que o romance costuma fazer, né? E de tal modo que a gente nunca sabe exatamente qual que é a matéria, né, específica do romance, o que que é, como é que ele deve lidar com os fatos, né? E aí o que você está falando, por exemplo, em relação a esse movimento, né, do que você está percebendo na sua estética, né? Eu acho interessante porque, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem vivido um momento em que escapar totalmente disso que a gente costuma chamar de realidade ou do real, né? Escapar disso de algum modo virou uma coisa quase antiética. Não antiética no sentido do politicamente correto, mas antiético no sentido daquilo que nos impulsiona mesmo. É impossível a gente agora não querer falar sobre a vida, sobre as causas, sobre as questões que estão no nosso entorno, né? Então, fico com a impressão de que nesse.
Deixa eu te colocar rapidinho uma pergunta aqui para você elaborar junto,
Sim,
Paulo,
coloca.
dentro do que você está me falando. Eu tenho a impressão que a ficção é a única maneira de se contar alguma verdade hoje em dia. Tenho a impressão que é o contrário, que não é cínico a ficção, é a única, para mim parece a única maneira, porque toda vez que a gente vai para o real, a gente falseia, toda vez que a gente vai para o real, a gente vai para a via da identificação. Então a gente quer se colocar num grupo ou no outro, a gente quer se colocar num ponto de vista ou no outro. De maneira que eu acho que a realidade ela está estratificando tudo. Faz algum sentido?
Faz total. E eu acho, inclusive, que, enfim, essa, acho que tem a ver com isso que eu estava construindo, que é o seguinte. Esse ficcional aí que eu falei que, né, entrou num problema quase antiético, né, tem a ver com a ética do nosso tempo. Esse ficcional, ele se refere, eu acho que muito especificamente à fabulação, à ideia de criar uma fábula, né, uma fábula totalmente imaginativa, né? E eu acho que, de fato, a gente está vivendo esse momento, mas ao mesmo tempo as coisas elas vão se recriando, né? Então, por exemplo, esse movimento aí que o Julián Fuchs traz, né, do romance e do anti-romance, eu acho que também nos mostra isso. Ao passo que agora pode parecer que o que a gente está construindo agora é um anti-romance, já que ele está livre da fabulação, mas o próprio modo de contar, a experiência de transformar isso em palavras, o discurso que se organiza para contar, para erigir, para se edificar uma obra, também é ficção, né? Então, quando a gente pensa em negar a ficção, me parece muito mais que o que acontece é criar ali um escape para novos modos de ficção surgirem. Né? De tal modo que então isso que parecia ser uma espécie de anti-romance, agora na verdade é um novo modo do romance se comportar, né? Então essa instabilidade do romance, né, ou da ficção de um modo geral, né, vamos pensar nas outras, no conto também e enfim outras possibilidades de criação narrativas. Na verdade, eles estão o tempo todo se recriando, se refazendo, né, sempre mantendo essa fricção.
Total, e mesmo os autores que, por exemplo, na Åsgard, né, que vai no nível de detalhamento das coisas a ponto de evocar um hiperrealismo, por exemplo, um dos livros dele, acho que o primeiro, né, da série dele, começa com: "Para o coração tudo é simples, ele bate, então ele para." Você quer coisa mais literária que isso? Entende o que eu estou falando? Depois ele vai cair na exploração do hiperrealismo, etc. De deixar uma certa, uma certa mancha, né, de coisas que poderiam ser cortadas e não são cortadas. Então, assim, mas tem uma ficcionalização, tem um literário, entre aspas, né, uma questão de subjetividade ficcional ali. E aí o Fred, voltando aqui ao que o Fred falou, ele falou uma coisa muito interessante, que o avô dele, de Penápolis, contava histórias de fantasmas como se essas histórias fossem algo real. E aí ele lembra do Gabriel Garcia Marques, eu lembrei também da entrevista do Garcia Marques, em que ele falava que a tia dele, se eu não me engano, ao estender um lençol no varal, aquilo ali parecia uma coisa mágica. Então, a criação do imaginário de uma cultura, de um povo, de uma família, de um clã, como é o caso de Cena de Solidão, passa por por você construir um sistema de ficções coletivas e simbólicas que viram símbolos, que tem um arcabouço quase metafísico, você entende? Que sai da realidade, que te leva para uma espécie de transcendência, aquilo que é perene numa família. Cem Anos de Solidão trabalha muito com essa ideia daquilo que é perene, tanto que termina com, se você não leu Cem Anos de Solidão, sinto muito, já era para você ter lido há muito tempo, termina com esse nível de chancelamento do destino, né? Porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não terão segunda chance sobre a Terra. Ou seja, o peso geracional, o peso daquilo tudo, do simbolismo daquilo tudo que ele conta, é tão forte que está condenada. As gerações estão condenadas, né? E é simbólico, é isso que eu acho bonito. As condenações, muitas vezes, elas não vêm dos fatos. Elas vêm da construção simbólica daquilo que é pura imaginação.
Olha que louco. Nossa, e 100 anos de solidão, né? Que livro maravilhoso.
Ai, é maravilhoso, Deus. Né? Nossa senhora, que livro.
Lindo demais, né? Eu, inclusive, li há muitos anos, talvez quase 20. Já tá bom pra reler, inclusive. Mas essa questão, né, de a gente pensar por que que, né, a nossa literatura agora parece estar tão mais assombrada, né, pelo real, ela tem tanto essa partida, né? Bom, primeiro que a gente está vendo esse mundo, né, esse mundo numa configuração tão imprevista, né, uma coisa tão, uma série de acontecimentos tão bizarros, né, que nos assombra o tempo todo, que de fato a realidade nos convoca muito a pensar sobre a realidade, porque a realidade é tão impalpável, é tão surpreendente, né, que de algum modo nos convoca o tempo todo. E de tal modo que não tem problema nenhum, né? Por exemplo, a gente está vendo que estão surgindo romances cada vez mais conectados a dados da realidade, a fatos, a questões, a causas, a problemas, a identificação de estruturas, macroestruturas, né? Não tem nenhum problema que o romance seja isso, que os romances estejam sendo produzidos assim. Vou tentar achar um exemplo aqui em relação a... Ah, por exemplo, um livro que eu comentei aqui outro dia, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. É um livro que não existe esse espaço da fabulação imaginativa, à medida que é um livro que vai trabalhar com duas histórias, né? Uma história que tem a ver com a própria Rosa e uma história que tem a ver com a Marie Curie, e que, entretanto, né, vai ter um trabalho de linguagem, um trabalho de construção na relação entre essas duas histórias, que é onde vai estar a literariedade, né? É onde vai estar esse caminho possível da ficção, né? Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que estar atentos e atentas é como é que a gente arma isso, como é que a gente não esquece dessa nossa mão de ficcionistas, né? Nós que escrevemos, eu acho que a gente não pode perder essa ideia de que é a ação de escrever, né, que vai interagir com esse real. E acho que o único possível... Né,
eu tenho uma teoria, Paulo.
Diga.
Para isso. Como não perder a mão? Eu acho que é você entender que o vetor é a subjetividade, não é o fato. Então, ainda que você vá falar sobre um fato real, sobre uma situação social, sobre um grupo social... É preciso construir isso na subjetividade do personagem, de repente, na subjetividade do contar, e não naquela ideia de conseguir abarcar tudo aquilo como se fosse um fato, dar conta de definir. Por quê? Porque isso é impossível e vai ficar o quê? Vai ficar pasteurizado, vai ficar homogeneizado, correto? Você vai tentar fazer um apanhado de uma coisa que é muito complexa. Qual é a complexidade que eu acho que tem que ser explorada? É a complexidade da subjetividade do ponto de vista. Seja do narrador, seja do personagem. É, a sua própria visão como autor, né? Você ampliar, pensar muito para não restringir e depois usar essa subjetividade para balizar esse contar, eu acho que isso já ajuda bastante.
Com certeza. Eu acho que isso de pensar na subjetividade, né, nos dá uma dimensão interessante que é assim, uma das fricções possíveis entre o que a literatura se estabelece, né, entre ficção e o real, uma dessas fricções possíveis é a fricção da própria parcialidade, né? A literatura é sempre parcial, é sempre nesse espaço da vulnerabilidade. Acho que a gente podia até chamar a nossa próxima convidada, porque acho que ela também vai falar nesse sentido e vai nos ajudar a pensar mais. Vamos?
Vamos. Ela é Priscila Gontijo, escritora, dramaturga, roteirista e pesquisadora. Mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo, atualmente é doutoranda em literatura pela USP. Integrou o Núcleo de Dramaturgia do CPT, coordenado por Antunes Filho. É cofundadora da Companhia da Mentira e autora de peças como Soslaio, A Vida Dela, Funâmbulas e Deadline, entre outras. Em 2016, a Priscila publicou Peixe Cego, romance finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Em 2020, publicou O Som dos Anéis de Saturno. É, Uma Noite Sem o Aspirador de Pó está em cartaz em formato online até 18 de abril de 2021 pelo canal do YouTube.
Legal. Vamos lá então, a Priscila Gontijo.
Oi, meu nome é Priscila Gontijo e antes de mais nada eu quero parabenizar o podcast, que eu sigo com muito entusiasmo, que eu acho muito importante esse espaço de diálogo sobre literatura, principalmente nos tempos atuais, né? Bom, o que me provoca como autora tem muito a ver com o tema desse episódio, que é o estado intermediário da experiência humana, esse limiar, né? Então, o espaço entre a ficção e a realidade, entre a infância e a vida adulta, entre a sanidade e a loucura, entre o sono e a vigília, né? Esse estado de suspensão, de dúvida, essa incerteza, é muito o motor do que me faz escrever e também o motor do que me faz buscar alguns livros, né? O motor tanto da criação quanto da leitura. Então, os personagens que estão à beira ou à margem da sociedade, como os loucos, os bêbados, os monstruosos, os disformes, eles me encantam, porque eles estão fora do padrão social, eles estão fora de uma certa ordem estabelecida, de uma certa ordem ajuizada, né, de qualquer classificação moral, social. Eles atravessaram. Então, esse espaço entre a ficção e a realidade, ele é rompido, né? Principalmente quando a gente fala dos ditos loucos. Sobre a questão ficcional na vida humana, né? O Antônio Cândido, ele escreveu que viver é fabular, né? Existe uma necessidade inerente no ser humano de fabulação. Então, quando você atravessa a rua, você já está fabulando. Não é só lendo que a gente fabula, né? Não é só vendo filme. Nem que seja o jantar que você vai preparar, você está fabulando. Você atravessa a rua, você viu uma pessoa, uma criatura que te interessa, você, de repente, vai fabular ali alguma historinha com ela, né? Se você pretende viajar, você fabula essa próxima viagem. Você está sempre fabulando uma outra vida, né? Acho que é por isso que a gente escreve, por isso que a gente lê, por isso que a gente vê filme, né? Uma vida só não basta. A gente quer as mil vidas, né? Então, eu acho que o Cândido desenvolve de forma brilhante essa necessidade primordial da condição humana no ensaio Direito à Literatura. Então, acho que a criação ela é sempre um exercício de realidade e de imaginação. Uma não existe sem a outra, né? Porque viver só não basta. O que me ajuda a escrever parte do seguinte, que tem a ver com esse tema. O drama acontece quando eu pego algo da minha vida e insiro a pergunta: o que aconteceria se tomasse outro rumo? Esse se tomasse outro rumo muda tudo, né? E mesmo se eu me inspiro em algo pessoal, em algo vivido, e geralmente eu me inspiro, eu parto disso, e há uma transmutação em linguagem, mas mesmo assim eu nunca busco uma exatidão com as lembranças. Até porque seria impossível. Quando você traduz a experiência concreta em linguagem, os fatos, né, eles sofrem uma mudança, eles sofrem uma mudança profunda, né, é inevitável. Então, ao selecionar aquela descrição e não outra, já existe um falseamento da realidade, né? Já existe uma transfiguração do fato em linguagem. E o sistema temporal também é outro na ficção, né? Entre o tempo real e o da ficção existe um abismo. O Beckett, por exemplo, ele trabalha no eterno presente. O Nelson Rodrigues trabalha na simultaneidade das ações, né? Em planos distintos. O romance é sempre uma transgressão da vida. A ficção, que eu digo, pode ser conto, pode ser teatro, né? A ficção. O romance é sempre uma transgressão. É, né? Diferente de uma notícia de jornal, por exemplo, né? A habilidade do escritor, na minha opinião, está justamente em dizer uma mentira com a máxima verdade. Quanto maior a capacidade que o escritor tem de enganar o leitor, melhor será a obra, né? Porque é uma ilusão, né? Você está criando algo. Por isso que a gente não deve moralizar o romance ou a ficção, né? Porque é um trabalho de linguagem. Quando você moraliza a escrita, eu acho que você retira dela toda a capacidade crítica, ilusória, subversiva. A literatura, ela é perigosa, ela tem que ser. A característica literária é a dissonância, né? Eu não acho que a literatura propõe exemplos a seguir. Eu acho que a beleza da literatura está justamente nas imagens contraditórias, nos paradoxos, na sua dimensão diabólica. E tudo se pode narrar. Não há limites. O horror, a monstruosidade, a humanidade, a violência, a perversão. É por isso que a ficção nos completa. Porque a vida real, a vida verdadeira, ela nunca foi, ela nunca será suficiente para aplacar os desejos humanos, né? Para finalizar, eu gostaria de relembrar as palavras do Fernando Pessoa, né? Quando ele diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, acho que ele tensiona sempre esse jogo de forças que está no campo literário, entre a ficção e a realidade, e que nunca exclui a imaginação, né? Você pode partir algo da sua vida, de uma experiência pessoal, e aquilo no papel vai tomar outro rumo, né? É sempre uma seleção de acontecimentos, né? Você vai escolher o ponto de vista do narrador, como ele vai contar aquela história, de que maneira ele vai contar aquela história. Então, eu acho que a realidade e a ficção, elas vivem um eterno jogo, de forças e se complementam e nunca devem prescindir da, principalmente da imaginação, né? Da beleza das imagens poéticas. É isso.
Bom, acho que tem. Eu quis até que a gente chamasse a Priscila agora, porque, enfim, a fala da Priscila é muito legal, abre muitas ideias. E acho que a primeira ideia tem exatamente a ver com aquilo que você estava comentando sobre a subjetividade, e depois que eu falei sobre essa ideia da parcialidade, né? Que é esse estado do entre aí que a Priscila começa falando, né? Esse estado intermediário, né? Esse lugar da incerteza. Né, o qual convoca, por exemplo, para pensar os personagens, né, esses personagens que estão ali marginalizados à beira, né, à margem, ela fala os loucos e os bêbados e tal. Uma coisa que eu fiquei pensando é que a gente pode sempre tentar explorar os personagens, né, e aí, mesmo que esse seja um personagem muito conectado com a realidade, a gente pode sempre explorá-los de um modo a tentar entender subjetivamente onde é que estão esses limites. Onde é que estão essas bordas, essas margens, né, desses personagens? Porque aí são os lugares que de fato tem ali alguma coisa dele que vai gerar uma curiosidade e nessa exploração imaginativa, né? Então, por mais que eu vou contar um romance sobre uma pessoa que existe, que eu conheço, mas como é que eu imaginativamente vou para esse lugar de tentar provocar, né, o que os lugares de limite dessa subjetividade, né? Para entender essa vulnerabilidade, esse lugar aí do entre que a Priscila traz, né? Porque é uma dimensão que todo mundo tem, né? Nós todos, em algum momento, estabelecemos ali essas conexões com esses entres, com essas margens do que nós somos mesmo, ou de como a gente performa socialmente, né? Então, acho que é um caminho interessante pensar mesmo, como você falou, a partir da subjetividade, aí somando a Priscila esses estados intermediários.
Sim. Ó, Priscila, outra autora que também ouve o nosso podcast, a gente fica tão feliz com os
super
autores que dão depoimentos pra gente, que também ouvem a Nara, né, no episódio passado, a gente esqueceu até de comentar que ela falou que ela sempre ouve. O pessoal ouve lavando a louça.
A Nara diz que ouve. A Nara diz que ouve passando roupa.
É muito bom. Aliás, inclusive, gostaria de agradecer às mulheres, porque descobri que 80% das pessoas que estão comprando meu livro são mulheres.
Nossa.
Olha que coisa, altíssimo,
80%.
Gente, 80%. Marcelo me falou, queria agradecer também, que eu acho que aqui tem um público leitor muito carinhoso comigo, que sou campeã de vendas da Feira do Nesp já, estou super feliz com isso. E lembrar também que quem quiser meu livro autografado também está aqui na descrição do episódio, eu mando também, tá, gente? E voltando à Priscila, maravilhosa, eu acho que... Eu gostei muito quando ela fala que não busca a exatidão das lembranças, porque isso seria uma coisa impossível. É, eu falo um pouco sobre isso, né? Toda vez que a gente acessa uma memória, a gente não está acessando uma memória. A gente está acessando a memória da memória da memória. Então, se a gente acessar isso 30 vezes, vai ser 30 vezes a memória da memória da memória, você entende?
Sim.
Então, é uma atualização constante que está cruzando o passado em questão com o presente em questão, e os presentes vão mudando, e os futuros em questão, que também vão mudando. Porque a gente também vai mudando a nossa noção de futuro. É, logo, são tantas versões para as coisas, e são tantos níveis de ficcionalização presentes numa lembrança, que, de fato, você vive nesse entre, mesmo que você não perceba. Né? Entre o fato e a ficcionalização. E explorar a maneira com que você enxerga isso, ter a consciência disso, porque tem gente que não tem. Tem gente que acha que tem aquela lembrança e foi aquilo que aconteceu mesmo. E coloca aquilo na cabeça. E às vezes isso vira uma tragédia na vida. Verdade é essa, né? Você erige tragédias terríveis na tua vida. O processo terapêutico, inclusive, ele é uma reversão disso. É você entender que mais importante que a lembrança é aquilo que você sentiu. Então, você vai tratar o seu sentimento em relação àquela lembrança. É, então, entender como é que você se comporta nesse entre, como pessoa, como autor e como seu personagem, o seu narrador, vão entender isso. E ainda que eles não entendam, né, Paulo, como você vai tratar isso, e aí pode entrar a questão do tempo, pode entrar a questão do peso das coisas, eu acho muito importante para você ter uma narrativa complexa.
Nossa, inclusive fiquei pensando, gente, muito comum isso, né? Por exemplo, você conhecer alguém que inventa um dado ali sobre a sua existência, que de repente é levado tão a cabo, né? E aí às vezes você até sabe que não foi bem assim. Mas aí, à medida que aquilo vai se expressando com tanta intensidade, né? E que uma coisa que poderia acontecer com a gente mesmo, né? A gente inventa uma coisa e, de repente, aquilo é tão repetido e passa a fazer parte de tal modo que passa a ser também, né? Então, esses limites aí exatamente do que é e o que não é, são bem complexos. E acho que uma coisa que fiquei pensando é como é que, ao entendermos, né? Como é que nós fazemos isso? Como é que nós inventamos algumas dessas questões? Como é que a gente cria, né, pequenas ficções em relação às nossas próprias coisas? Coisas ordinárias, assim, como por exemplo...
Uhum.
Vamos pensar assim. Eu vou, por exemplo, contar como é que eu fui para Porto Alegre, né? Então, eu fui morar em Porto Alegre, eu não conhecia absolutamente ninguém lá em Porto Alegre. E aí, dependendo de como eu organizo essa minha fala, eu posso... trazer como resultado, né, do meu discurso a ideia de ai, que coitadinho, foi sozinho lá para Porto Alegre, olha que vida solitária que ele viveu, né? Ou posso dar a entender assim, nossa, que foda, ele foi sozinho lá e conseguiu fazer tudo, né? Investigou. Então a gente também arma ficcionalmente, né, os nossos modos de dizer, os nossos modos de articular, e À medida que a gente vai conseguindo mapear, que a gente vai conseguindo entender, né, como é que a gente faz isso, por que que a gente faz isso em determinadas situações, isso vai virando repertório, né? Isso também vira repertório para a nossa própria narrativa. A gente entender por que que às vezes é interessante limites de ficcionalização, tanto para a gente construir a narrativa, como para a gente complexizar os personagens, né, nas suas também narrativas sobre si, nesse sentido também, se utilizando aí dessas estratégias, né, de ficcionalizar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais lá e tal.
Então, Paulo, quando eu penso na minha infância e na minha narrativa adulta sobre a minha infância, porque a Priscila fala disso, né, a relação entre a infância e a vida adulta, por exemplo, eu inventei muita coisa da minha infância adulta, inventei fatos. E só muito recentemente é que eu fui me perguntar por que que eu inventei esse fato? Deixa eu olhar pra isso aí, que porra é essa que nunca aconteceu? Mas não só eu inventei isso, como eu já contei isso reiteradas vezes pra pessoas diferentes da minha família, porque alguma coisa eu tô querendo chancelar aqui, entendeu? Nessa história. E eu acho que existe uma coisa bonita da vida, pra mim, viver a graça do viver é essa, que é, por exemplo, meu nome de nascença é Ana Rita. Meu irmão mais novo, que me chamava de Anitta, assim, mas há muito pouco tempo, não justifica, entendeu? Eu ter inventado Anitta pra mim. O que que justifica? Justifica porque eu quis criar o meu próprio nome. Não aceitei meu nome de batismo, falei, quem vai me dar meu nome sou eu. E aí, nessa de inventar também coisas, às vezes você aprende a lidar com elas, você entende? Às vezes é preciso ficcionalizar, é preciso, gente, senão a vida fica difícil demais. Então, às vezes, você precisa simplesmente criar um fato, acreditar que ele é uma lembrança, acreditar absolutamente nisso, porque a partir dessa criação, dessa ficção que você faz, você vai ter outras possibilidades. Porque na ficcionalização, você construiu um novo caminho para você. Você entende? Você falou, não quero essa porra dessa realidade, não. Deixa eu inventar um negócio aqui que vai ser mais interessante, porque a partir daqui eu vou para um lugar mais interessante. Então, quando a Priscila fala desse trânsito entre a infância e a vida adulta, e a gente está falando de realidade e ficção, a gente tem uma coisa aqui, que é, na vida adulta existe um fabular da infância, e na infância também existe um fabular sobre a vida adulta. Eu não sei se você tinha essa impressão, foi uma das grandes decepções da minha vida. Quando eu era criança, eu tinha certeza que os adultos faziam tudo certo. Na minha cabeça, era impossível que um adulto não estivesse fazendo a coisa certa. Eu achava que ser adulto é ser extremamente inteligente, fazer as coisas certas e pronto. Nossa, quando eu descobri isso, eu fiquei tão decepcionada lá para os meus 18 anos. Eu acho que foi lá para os 15, 14, vai. 18 é exagero, mas 15, 14 anos que eu descobri que... Gente, que loucura.
Pois é.
E aí, estudando, né, e também fazendo terapia, eu descobri que, assim, a gente tem a criança ainda. Então, essa coisa das expectativas, da fabulação das expectativas de buscar sempre o pai e a mãe, resolver questões do passado, etc., também estão dentro de uma coisa que são as fábulas emocionais. Uhum. São as ficções, né, emocionais e tal. E a gente fica girando dentro disso, é muito doido.
Não, e se você disse da importância, né, de a gente ficcionalizar coisas para a nossa própria vida, né, às vezes como mecanismo de defesa, às vezes como autoinvenção de si. Na literatura, então, isso ainda é mais interessante, é mais importante, né, que a gente valorize essa potência, né, do inventar, ficcionalizar as coisas.
É preciso mentir. Essa é uma frase forte, mas eu acredito fielmente nisso. É preciso mentir. Inclusive para a gente poder conviver, às vezes, melhor com as pessoas. Num primeiro momento, né? Depois você fica forte o suficiente, se conhece o suficiente para encarar a verdade. Mas isso para mim sempre foi um processo, viu, Paulo? Eu acho que nos últimos 4 anos eu encarei algumas verdades fundamentais no sentido de que... E a verdade não está ligada ao fato, a verdade está ligada ao sentir. Então, explorando um pouco mais isso, às vezes a gente inventa um fato para não lidar com a verdade do sentir. Quando a gente se fortalece, a gente pode lidar com a verdade do sentir, a gente não precisa mais alterar deliberadamente o fato para se proteger. Aí cai a defesa psíquica, aí cai a máscara. Por que que eu estou falando isso? Porque isso para a construção de personagem é uma coisa maravilhosa. Aquilo que o personagem conta do outro, aquilo que ele inventa do outro, que a gente também inventa dos nossos pais, dos nossos amigos, né? Diz muito sobre ele, diz muito sobre a defesa que ele vai fazer do outro, a imagem que ele quer colocar o outro. Então, também entender e estudar o grau da verdade interna de sentimento, o quanto que aquela pessoa está disposta a olhar para coisas cruas e duras, é um exercício interessante também para fazer ficção.
A tentativa de conseguir entender, né, que o romance, como a Priscila falou, é um espaço de transgressão, né? Então, aquela ideia que ela falou sobre o pensar, né, um outro caminho, então, alguma coisa que aconteceu comigo, mas se eu tivesse feito uma outra escolha, né? E acho que daí a gente vai entrando nesse lugar das possibilidades, né, de ampliar as possibilidades. Dentro dessa parcialidade que tem a ver com a subjetividade dos personagens, do narrador, da coisa que está em questão, né? Mas operando nessa lógica da possibilidade da transgressão, né? E é muito legal quando ela diz que a literatura é perigosa, né? A literatura tem uma dimensão diabólica e que por isso ela não pode ser moralizada, né? Esse é um ponto importante. Você, inclusive, sempre comenta sobre isso, né, Anitta? Essa ideia de que a gente não precisa ficar dizendo o que que pode ou não pode ter numa narrativa. Tudo pode estar na narrativa. Claro que a gente tem responsabilidade sobre o que está dizendo e a gente tem que ter ali um certo controle, né, sobre o que que aquele projeto vai oferecer de efeito, o que que efetivamente ele vai reverberar em sentidos.
E tem um perigo maravilhoso, aí eu vou trazer a Blavatsky, já que estamos chegando ao final do episódio, que na verdade existe a mentira, na mentira existe a verdade.
Ótimo.
As coisas estão muito mais próximas do que parecem. Então é por isso que a gente pode mentir e ser verdadeiro ao mesmo tempo, né? Deem-se essa possibilidade de trabalhar nos dois campos também. Eu acho que o perigo é a gente ficar num campo só, porque aí vira uma coisa totalitarista.
Sim. Bom, para finalizar esse episódio, eu queria fazer uma indicação de um livro chamado A Estrangeira. É um livro da Claudia Durastanti, uma escritora italiana jovem. Foi traduzido, inclusive, pela Francesca, publicado
Ah,
pela
que legal.
Todavia. Sim. É um livro interessante porque ele vai trabalhar numa perspectiva super biográfica.
Qual é
Então, é um livro.
a editora?
Todavia.
A Todavia e a tradução da Francesca Cricelli, gente.
Isso, Francesca Cricelli. E esse livro vai trazer então uma história que é uma história biográfica, né? Ali nos moldes biográficos, inclusive. Mas o que tem de interessante é como. Primeiro, que é uma história maravilhosa, as coisas que acontecem são incríveis. E acho que ele vem um pouco nessa geração, sabe? Esqueci o nome agora do léxico familiar.
Natália
Isso,
Ginzburg.
a Natalia Ginzburg. Mas o que vai ser interessante é como é que se monta isso, como é que está contada essa narrativa, e às vezes também tem uma perspectiva um pouco ensaística, então tem uma coisa analítica das coisas, né? O modo como ela se coloca ali, como que ela reflete. E acho que tem um exercício interessante possível, né, nessa leitura, que é a gente também estar tá sempre com o olho atento para entender aonde é que está a ficção, né? Então, se a ficção não é a fábula em si, né? Se eu não quero que a ficção seja a fábula em si, quais são os outros caminhos, né? Então, a estrutura da linguagem, a montagem, que tipo de outros elementos a gente pode usar para recriar essa ficção e estabelecermos sempre, né, fortes essas fricções aí possíveis.
Bem, então fiquem com essa dica, mintam e sejam verdadeiros e sejam felizes na medida do possível, na pandemia. E a gente volta no próximo
Isso aí.
episódio.
Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana.
Beijo.